O objetivo dessa caravana, que estamos na terceira semana, é justamente percorrer os nossos 42 núcleos para ver a realidade das nossas escolas, conversar de perto com os nossos colegas, ver as suas demandas e convidá-los para uma grande assembleia no 11 de abril. Claro que essas conversas, nós temos muitas pautas, eu também vou deixar para os meus colegas complementarem. Estamos convidando a nossa categoria, professores e funcionários, a se somarem na luta e participarem da assembleia.
Vamos conversar aqui também com o professor Amauri da Rosa.
Nós visitamos a cidade de Sananduva e Ibiaçaba, visitamos algumas escolas, conversamos com os professores, funcionários, diretores de escola, fizemos um bom debate e colocamos as nossas demandas que nós temos para o ano de 2025, principalmente no que diz respeito à questão da valorização dos nossos trabalhadores da educação, que vem sendo muito castigada, né, pelos últimos governos, com mudanças no plano de carreira, mudanças na reforma da Previdência, uma série de mudanças que vem prejudicando e tirando direitos da categoria. Então, nós estamos conversando com os professores, com os funcionários, enfim, para esclarecer isso e também ouvi-los, as suas demandas, as suas preocupações, já que nós tivemos aqui, nesse ano, uma grande mudança no plano de carreira dos funcionários públicos e está dando uma certa confusão, não digo certa, muita confusão, inclusive, nos contra-cheques desses funcionários que não entendem realmente como há tantos descontos no salário, sendo que era para eles melhorarem até a situação do salário e está sendo justamente o contrário. Então, a gente está explicando para eles como está essa mudança e como nós vamos proceder agora em diante junto ao governo do Estado, inclusive cobrando do governo do Estado explicações sobre essa confusão nos contra-cheques.
Da mesma forma, vamos ouvir a professora Sandra Santos.
Tive o prazer de estar numa agenda, fomos muito bem acolhidos, quero parabenizar aqui também o 25º Núcleo, que está muito bem organizado e nos recebeu muito bem. Inclusive, fizemos visitas às escolas, que já tinham material que nós distribuímos da central. Estamos fazendo isso. Essa visita nas escolas, não só para estar verificando aí a estrutura das escolas, até por conta da questão climática, que levantamos a discussão com a liminar, mas também sobre várias outras questões, questões salariais e principalmente sobre as PPPs, a parceria pública-privada, que é a iniciativa, projeto do governo de entregar as escolas públicas à iniciativa privada. Então, assim, o comprometimento desse projeto na vida funcional de cada um, não só de funcionários, como de professores, na comunidade escolar e como será o futuro da escola pública com esse projeto. Então, nós estamos, assim, também esclarecendo para a gente já fazer essa discussão e, como disse a Andréia muito bem, construir a nossa ação de luta dentro da nossa Assembleia, que é a instância maior onde a gente está fazendo aí as decisões, tomando as decisões e encaminhando demandas.
Como seria na prática essa parceria público-privada?
Bom, e que chegou até agora para nós é que essa iniciativa público-privada, o governo entrega a estrutura da escola pública para a iniciativa privada, prédio, mobília, enfim. Nessa entrega, já começa que quem vai gestar os serviços de limpeza, de merenda, também será a iniciativa privada. Vai começar por aí. Nós temos, então, esta previsão, com certeza chegará até... Não sabemos o que vai acontecer, mas temos uma previsão, mais ou menos, de que os contratados talvez não fiquem na escola, porque a iniciativa privada, a empresa que assumir, certamente vai gestar de outra forma. Os nomeados, nós também não sabemos como vai ficar bem isso. Isso é a instabilidade, é o nosso desconforto com este projeto. Então, o que vai ser futuramente? O que também, no projeto, eles meio que afirmam que esse ensino privado não será cobrado, mas a empresa privada vai ter 25 anos para estar gestando essa escola e aí também não podemos também garantir que isso futuramente vai se manter dessa forma. Então, de uma certa forma, a gente também diz que é retirar o ensino público gratuito, que a gente não sabe até quando ele vai gratuito. É essa a nossa grande insegurança também.
Uma das grandes inseguranças?
Uma das nossas grandes inseguranças.
Professora Andréia da Rosa gostaria de complementar essa questão.
Eu acho que é importante, já que a gente está dialogando com a comunidade, não só com a comunidade escolar, mas com toda a sociedade. Esse projeto entrega, neste momento, 99 escolas. Não tem nenhuma aqui de Lagoa Vermelha. São mais da região metropolitana, Porto Alegre, lá da minha região, porque eu sou de Rio Grande. Nós temos 5 escolas em Rio Grande que estão nessas 99, nessa lista. Mas a nossa preocupação, porque são as primeiras modelo, as primeiras piloto. Pode ser que depois venham mais. E essa empresa vai administrar por 25 anos numa bagatela de 5 bilhões que ela receberá do Estado. Fazendo as contas, 5 bilhões por 25 anos para 99 escolas, em média, 2 milhões por ano que a empresa vai receber do governo do Estado, dos nossos impostos. Então, mesmo que aqui não tenha nenhuma escola contemplada, todo contribuinte do Rio Grande do Sul vai estar pagando para essa empresa que vai administrar. Empresa que poderá ser até internacional, porque essas escolas vão ser leiloadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Deveria ter acontecido o leilão em dezembro do ano passado. Ainda não aconteceu, porque o Tribunal de Contas fez apontamentos. Está cobrando do governo questões aí que estão dúbias neste projeto. Só por isso ainda não aconteceu. Porque resistindo a gente está já há um bom tempo, dizendo não. Mas infelizmente passou na Assembleia Legislativa. Que é bom lembrar que o governo do Estado tem a maioria dos deputados na Assembleia. Né? Então esse projeto passou e passou com folga. Por mais que a gente tivesse dito que não a ele. Porque isso, a gente não aceita que a escola pública, que hoje não tem dinheiro, o governo diz que não tem dinheiro para o diretor fazer a obra, para trocar a fiação elétrica, que precisa, porque hoje para colocar um ar-condicionado nas salas de aula, foi o grande debate que a gente fez ali no início do ano por conta do calor excessivo, a maioria das nossas escolas não tem uma fiação elétrica que suporte, mas dinheiro não tem, mas vai ter para dar para a iniciativa privada administrar. Então a gente precisa, a comunidade, a sociedade gaúcha precisa estar ciente disso. Precisa cobrar isso do governo. Agora as escolas estaduais estão recebendo os uniformes. O governo fez uma grande compra. Pensem, o número de uniformes para todos os estudantes da rede estadual. Olha a compra feita pelo governo do estado. De onde? A pergunta é, de onde é a empresa ou as empresas que confeccionaram esses uniformes? Nenhuma gaúcha. Nenhuma. Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, essas são os estados que receberam dinheiro nosso, gaúcho, poderia ter sido investido aqui. Então são muitas coisas que a gente está debatendo com a categoria e com essa oportunidade de estar nas rádios, também trazendo debate para a sociedade como um todo.
Professor Amauri, na questão do plano de carreira dos funcionários públicos da educação, quais são os pontos cruciais?
O governo, no ano passado, aprovou, a Assembleia Legislativa aprovou, uma reestruturação de todo o plano de carreira dos servidores públicos. Isso vale para todos os setores do serviço público, tanto da saúde como da educação, enfim, né, todos os setores. Só que dentro desse espectro aí de funcionários públicos, os que menos ganham são os servidores de escola. Né? E ele estabeleceu nesse novo plano algumas faixas etárias, que nós chamamos, ele criou chamados subsídios, né? Subsídios, e estabeleceu níveis de colocação, nível 1, 2 e 3, conforme a formação do funcionário, estaria ali ele encaixado dentro desses níveis. O que aconteceu? Ele criou subsídios e criou, junto com os subsídios, aqueles avanços temporários e aquelas conquistas que durante o plano de carreira os funcionários conquistaram, de triênios, etc. Ele criou uma parcela chamada parcela de retribuibilidade. E ele colocou esses avanços tudo naquela parcela. E agora, nessa mudança no plano de carreira, ele criou também o adicional de penosidade, substituindo a insalubridade para aqueles que ganhavam insalubridade, no caso, que são os trabalhadores que trabalhavam na cozinha, na limpeza, que, produtos químicos, etc., na escola. Então, esses tinham direito ao adicional de penosidade. Então, o que ele fez? Desses funcionários, ele descontou dessa parcela de retribuidade. Então, muitos não receberam nada de aumento de salário em função de que ele descontou isso. E quando tiver dinheiro nessa parcela, ele vai descontar. É isso que está determinado. Então, é uma desilusão geral dos trabalhadores, principalmente os trabalhadores mais antigos, de 30, 30 e poucos anos de carreira, que receberam, muitas vezes, menos daqueles funcionários contratados que entraram agora na escola. Porque esses funcionários que entraram agora na escola, eles foram ali colocados no plano de carreira, num daqueles índices ali, numa daquelas categorias, eles recebem um subsídio, recebem lá o auxílio de transporte e recebem também a adicional de penosidade, que está R$ 1.335. E somando isso, muitos deles recebem mais do que funcionários antigos de carreira. Então, esse foi o grande problema. Então, ou seja, ele está pagando esse adicional de insalubridade para os funcionários de carreira com o próprio salário deles, como ele fez com os professores na reformulação do plano de carreira dos professores. Criou também a chamada parcela de retribuidade e todo aumento salarial que os professores tivessem no piso salarial, por exemplo, no piso do magistério, ele descontava da parcela de retribuidade. Então, isso é, a gente considera uma baita sacanagem do governo, porque o que está acontecendo? O funcionário, o trabalhador, não está recebendo o seu aumento real. Essa é a verdade.
Professora Sandra, quais foram as principais demandas tiradas dessa plenária aqui de Lagoa Vermelha nesta quinta-feira?
As principais demandas é para a gente construir aqui a pauta que nós já temos aqui, a questão salarial, inclusive das PPPs, que é para a gente discutir isso juntos aqui, o IP Saúde, que nós deixamos de ter já faz muito tempo especialistas no interior do estado. E estamos aí com a demanda com a classe adoecida, sem conseguir um especialista, tem que ir a Porto Alegre, e às vezes isso fica muito difícil. E a retomada da votação do julgamento, nós estamos em última instância no julgamento do IP Previdência, da continuação previdenciária dos aposentados, que antes se aposentavam e paravam de pagar a IP Previdência. E hoje nós continuamos, isso aí foi feito na mudança do nosso plano. E isso já está em última instância, precisamos que isso seja votado e que nós consigamos avançar nisso, na questão dos aposentados, porque esse valor que hoje, e que não saía, que tem gente aposentado 20, 30 anos, que continuaram a pagar o IP Previdência. E esse valor que está saindo desse salário, que já é um salário defasado, ele está dando essa condição de miserabilidade, porque os aposentados não conseguem nem pagar seus próprios remédios. E nós, então, estamos aí numa pressão para que isso aconteça, essa votação aconteça, para que a gente consiga avançar neste assunto. Até porque, logo ali, uma vez nós ganhando, nós temos aí ações individuais para reaver esses valores que já foram pagos, né, lá desde 2020. Então, nós temos muita coisa para discutir, né, e levar isso para a Assembleia. Nós temos aí a revisão geral dos salários, que aqui os colegas já falaram, que o problema seja resolvido realmente em tempo real.
Professora Sandra.
Gostaria de acrescentar, porque nós, é uma coisa muito séria, tem a ver também com a saúde pública, porque quando nós estamos com professores sobrecarregados nas escolas, com uma grande demanda, isso é saúde pública, porque eles estão adoecidos, sobrecarga nas escolas, não só os professores, como também os funcionários, o quadro que a gente sabe não está completo, inicia um ano letivo sem estar com o quadro completo, isso é sobrecarga de trabalho. Os professores que estão com grande demanda de preenchimento de planilhas, hoje há uma preocupação maior estar em dia com o sistema do que estar no seu período de atividade planejando uma aula, então não há uma preocupação do governo com o pedagógico, e sim com a parte burocrática da escola. E principalmente os diretores também são pressionados diariamente. E isso gera uma sobrecarga de trabalho para todos e gera um adoecimento.
Conversamos com a professora Sandra Santos, professor Amaury da Rosa e professora Andréia da Rosa, da direção central do CEPERSA Sindicato, que esteve aqui em Lagoa Vermelha nesta quinta-feira.